Vocês estão ouvindo o Zapcast, o cast mais rápido do Oeste, feito completamente no WhatsApp.
Zap News, uma notícia fora de tópico aqui. A Panini anunciou que vai relançar o Lobo Solitário. Boa notícia, mas preparem os bolsos, que vai ser na mesma versão do Vagabond. R$18 por edição.
Caralho, eu que já vou perder boa parte do meu dinheiro gastando com a Santia Show, que a JBC vai lançar aqui no Brasil. Pra quem não sabe, Santia Show é basicamente a versão Sailor Moon de Cavaleiros do Zodíaco.
Quanto ao Lobo Solitário, é o seguinte... Já, por incrível que pareça, no Japão já teve uma sextologia, 6 filmes com um Lobo Solitário. O ator até era meio gordinho assim, mas se você procurar por torrent pra assistir, eu recomendo, cara. Muito bom. É uma produção antiga, da década de 70, mas eu recomendo. Teve uma série também, uma série de live action de Lobo Solitário, que eu não cheguei a assistir. O povo diz que não é tão bom quanto o filme, mas é bom também. Então, se alguém quiser procurar por torrent pra assistir.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os Cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute abriam fendas na terra. Hoje um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. As lendas de uma nova era. Versão brasileira.
Estamos desvendar se Cavaleiro do Zodíaco é bom ou não é. E vamos começar.
Vocês querem comentar sobre aquele comentário que eu fiz no site do Cavaleiro do Zodíaco com relação a Santia Show ter chegado enfim ao Brasil?
E peraí, Hugo, você é um fã cuequinha verde de Cavaleiro do Zodíaco? É sério isso, cara? Não, sério.
Morra, ceia, seu viadinho! Explosão galáctica!
Boa tarde, meus queridos. Aqui é o Nicolau. Tava ouvindo aí todos os áudios que estavam atrasados e recuso a opinar sobre Cavaleiro do Zodíaco. Pouca vergonha, muito pouca vergonha isso aí, cara. Pessoas aí de família conversando sobre Cavaleiros do Zodíaco.
Mas, Nicolau, você não faz parte do HQ Fan que fala de Cavaleiros do Zodíaco? Ah, não, peraí. Não, isso aí eu acho que era o Castanho.
Pois é, cara. Eu sou bem que fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu já assisti animes, já li um monte de mangá. Já fiz post lá no HQ Fan pra caralho falando do assunto, mesmo com as pessoas não gostando. Na verdade, só porque as pessoas não gostavam, eu fazia de raiva mesmo, pra encher o saco delas. Fazer o quê, né? Todo mundo tem um podre na vida.
E eu tenho um áudio gravado que o Povo Aranha disse que era um fã cuequinha verde, Cavaleiro do Zodíaco, e tinha um bonequinho do Chum, cara, que ele levava pro banheiro.
Um cara extremamente perigoso, então.
Eu nunca disse que tinha um bonequinho do Chum que eu levava pro banheiro. Não que eu esteja dizendo que isso seja mentira, só estou dizendo que eu nunca falei isso.
Eu tenho uma dúvida seguinte, velho. Quem era realmente a irmã de Seiya, velho, no final das contas? Eu sempre fiquei meio perdido com isso. Pensava que era Marine... Mas depois disseram que não. Eu pensava que sei lá, estão tantas teorias que até hoje ficou meio perdido.
Bem, a irmã do Seiya mesmo, a Seika. É a irmã dele lá no orfanato e que foi pra Grécia depois que soube que mandaram ela pra Grécia. O Seiya pra Grécia treinar. Só que aí ela chega tentando chegar no santuário, descobriu que não era tão fácil assim, escalar uma montanha, caiu, pegou a clássica amnésia e ficou lá perdida na Grécia até o final da saga de Hades, quando a Marin achou ela. E a Marin, ela mais ou menos sofre de um caso parecido com o do com a da Seika. O irmão dela também sumiu lá no Monte Olimpo, que os deuses pegaram ele pra transformá-la no anjo, que inclusive tá tentando matar o Sei Next Mansion. E ela foi pra Grécia lá também pra achar o irmão e acabou parando no santuário onde ela virou uma amazona de ouro, uma amazona de prata. E já que o caso do Sei da maneira tão parecido, todo mundo começou a achar que um é irmão do outro, mas não é assim não. Cada um tem seu próprio irmão.
Cara, agora que eu parei pra pensar, né? Estão falando tanto que eu digo, eu fico pensando, imagine... eles estão lá lutando, faz tudo que é coisa. A gente não vê os personagens comendo direito. A gente não vê. Pô, e nem fazendo suas necessidades. Imagine a pessoa tendo dor de barriga com aquela quantidade de armadura. E até tirar aquele colã todo e ficar e tirar a roupa. Puta que pariu, já foi, sabe? Já foi. A não ser que tenha aqueles compartimentos, sabe? Acho que quem criou as armaduras deve ter criado aqueles compartimentos que nem naquelas roupas da NASA, né? Já tem todo um aparato já pra eliminar já os problemas, né? Porque, poxa vida, é estranho, né? Imagine dar uma barrigada, você é louco. Imagine aqueles deuses lá que tem aquelas armaduras cheio de armadura, equipamento, essas coisas. Meu Deus do céu! Nossa, mãe do céu, como que é? Imagine sentar, pô, dizem, aqueles caras que tem armadura completa, sabe? Como que os caras conseguem sentar? Já que o aço ou a armadura, não sei, a não ser que seja um material muito maleável. Eu acho que não é. Eu acho que não é aço. Eu também acho que não é ouro. Eu acho que não é nada. Eu acho que os equipamentos são tudo de grafeno com nanopartículas, já que o grafeno ele é totalmente maleável e resistente, né? Então eu acho que deve ser isso, né?
Se for parar para usar a lógica do próprio desenho, né? As armaduras elas existem desde a época dos antigos deuses gregos, né? Então seriam armaduras, sei lá, com mais de 1000 anos, vamos dizer assim. Também se for usar a lógica dos guerreiros medievais, eles só vestiam aquelas porcaria daquelas armaduras em batalha. E nem sempre era algo muito prático. Por exemplo, na Idade Média, quando os cavaleiros lutaram contra os infiéis, né? Vamos dizer assim, os árabes, nas cruzadas, eles tomaram um cacete federal, porque as armaduras perviam naquele deserto, né? E os árabes não, eles já usavam aquelas roupas assim, no máximo assim, de couro assim, e eram muito hábeis usando a cimitarra, então foi um cacete federal. Aquelas armaduras clássicas ali só em situações meio de combate iminente. Aí a propósito, o Seiya usava um saiote, então acho que pra ele, teoricamente, era mais fácil, né? Tinha outros cavaleiros que usavam aquele saiote ridículozinho assim, então...
É, depois da saga do santuário, todos eles começaram a só usar cinto, né? No mais, um saiote, que é justamente aberto nas regiões genitais e anais. Por que você acha que demorava tanto tempo pra caras que podem se mover próximos à velocidade da luz subirem as 12 casas? Levou 12 horas. Eles precisaram só de 1 hora pra sair da casa de escorpião e chegar na casa de Sagitário, sem enfrentar ninguém. Eu acho que isso daí já diz muita coisa.
Vovozinho! Vovozinho! Vovozinho, você vai me deixar, vovozinho?
Não, Saori. Você vai cuidar dessa armadura aqui como fosse a sua vida. E você vai fazer isso com a ajuda dos meus filhos.
Como assim, meu vô? Você tem filhos? Então eles são meus tios?
Vamos dizer assim, eu acabei encontrando algumas mulheres perdidas, né, sabe, eu tentei consolá-las, né, e passou um tempo depois, né, e deu naquilo, né, 9 meses depois apareceu o resultado, né, eu tive que fazer uma organização, arranjar dinheiro, né, adquirir uma armadura de ouro. Eu não sei o que deu pra fazer as outras, né? Porque, né? Apareceu um jovem rapaz um dia, me deu uma armadura de ouro. Eu falei, pô, a salvação da minha fortuna! Pô, eu vou poder fazer dinheiro, né? Vou dar alimento pra criançada, né? É uma pena que a mãe deles partiram, né? Mas a gente vai ter o orfanato certinho, né? E a organização. Então, por isso, Saori, eu
queria dizer para você que você tem que cuidar muito bem dessa armadura, porque ele é o fruto da nossa fundação. E por isso, eu vou ficar aqui no observatório olhando para vocês. E você sempre ficará olhando para mim e pensando, vovozinho! Desculpe aí, eu falei vovozinho. Vovozinho! Mas é que... Eu falei para terceiro, ou quarto, ou sexto pessoa ao singular, não sei o quê. Mas tudo bem, então estamos...
Calma aí, meu jovem. Você está dizendo que vocês aí, vocês treinam para virar cavaleiros, mas que é um treino assim, como assim, vocês vão ao redor do mundo, treinam, e muitas vezes não sobrevivem? Graças a Deus, agora eu já sei o que fazer com aqueles meus bastardinhos. Puta que pariu, já tô com 50 aqui, eu já sei o que fazer com eles agora. Valeu, moleque, valeu. E valeu pra armadura de ouro. Cara, ele engravidou 100 mulheres. Essas 100 mulheres misteriosamente morreram pra deixar os filhos órfãos de mãe, todos. E ele ainda mandou 100 pra vários lugares do mundo pra que todos eles morressem e só sobrassem uns 10.
Morra, Jafar, seu viadinho. Explosão galáctica.
Peraí. Quer dizer então que o Nationaru Kido, quer dizer, o senhor Kido, ele era um MC Catra, cara, engravidou 100 mulheres? Isso explica muita coisa. Será que o MC Catra tem o mesmo plano aqui no Brasil?
Cara, esse aí é muito mais filha da puta do que o MC Catra. Cara, sabe qual é a pior parte? A pior parte é que, os cavaleiros de bronze, eles são basicamente os últimos herdeiros de um bilionário japonês e tem que ficar, e pra viver eles ainda tem que ficar trabalhando duro. A fortuna toda ficou com a porra de uma da filha da neta adotiva do cara. E eles estão tendo aí que dar duro, sem tempo pra criar os filhos. Cara, vida de cavaleiro é foda, não é à toa que eles são considerados santos. Se fuderam tanto que foram santificados.
Sem falar que o Kurumada, além de tudo, ele... O Kurumada não, perdão. O Nationaru Kido, né? O senhor Kido. Ele mandou fabricar, né? As armaduras do Cavaleiro de Aço, né? Lembra disso? Que eram as armaduras mecânicas, eles não tinham cosmos, coitados. Eles são as armaduras dos Transformers. E caramba, cara. Caramba. Eu tenho uma teoria que a fundação do Kido, na verdade... Era Ultimate Fight, era MMA, né? Porque eles já tinham aquela Arena Galáctica, né? Que já deviam usar já há um tempinho, né? E todo mundo assistia. Se for pegar todos os ingressos aí, que praticamente o Japão inteiro tava assistindo aquela luta, cara.
Parando para pensar o que o Jafar acabou de falar a respeito dos Cavaleiros de Aço, eu tava aqui pensando o seguinte. Já que quando as armaduras... de bronze, elas são destruídas e o Shiryu precisa levá-las até o Mu de Ares para poder revivê-las, né? E para isso precisa doar o sangue, né? No caso, doar o sangue para restaurá-las, né? Então eu fico pensando, né? No caso, o Mu ainda, né? Tem que restaurar, né? Será que no caso da armadura de aço, precisa de óleo lubrificante para poder restaurar a armadura? E seria, e por isso, essas empresas como óleo WD-40, entre outros, cresceram tanto depois de fundirem tanto as armaduras de aço, né? Já que precisaríamos de uma outra pessoa, né, que pudesse fazer restauração das armaduras, né? No caso, fazer uma retífica, né? Já que é uma armadura de aço, né? Então é por isso, né? Seguindo a lógica Mu de Ares, né? Onde ele restaura, né? A armadura de bronze, né? Então vamos ver, né? Eu já tive aqui essa ideia, né? Falei, pô, imagine. Então, quer dizer, então... Ah, é por isso, então, que os caras do... A Singer já é famosa pelo seu olho lubrificante. Poxa vida! Nossa, agora caiu a ideia. Foi graças ao Kido, que eu não vou falar o Nationaru Kido, porque vai manchar o nome Nacional, né? Nacional Kid, né? Então, tudo bem. Então, desse jeito. E Jafar, se não fosse você, hein?
E ainda digo mais, graças a esse óleo lubrificante que ele conseguiu fazer tantos filhos tão rápido, hein? Que é puta que o pariu, velho, é ligeiro o gatilho, hein? Cara, esse... O Mitsubasa Kido, ele deu uma sorte do caralho encontrar com o Aiorus. Encontrou uma forma de lucrar pra caralho, com um novo estilo de luta pra que só ele promoveria de cavaleiros. Ainda por cima, achou um meio perfeito de se livrar de uns 100 filhos bastardos dele. Que ele se lindo fazendo por aí antes de encontrar com aquela... com o Aiorus. Porque se você notar bem, você observar, a maioria dos moleques que ele teve são mais velhos do que a Saori. Ou seja, ele já vem fabricando filhos desde antes.
Rapaz, então vamos passar pro próximo tópico, porque senão a gente vai começar a pensar em incesto. Se bem que a Saori não era filho do Nationaru Kido, né? Nem os outros 100 irmãos, né? Afinal, ela era a única adotada, se você parar pra pensar.
Incesto seria o que rolou lá na casa de Libra entre o Shun e o Yoga. A série podia se chamar Saint Seiya, mas lá não tem nenhum santo não, muito pelo contrário.
Na verdade, se você reparar bem na casa de Libra, né, o Ikki, ele fala aquela frase clássica, né, Shun, seja homem, mas aí infelizmente eu acho que esse aviso falhou, cara, miseravelmente.
Ai, Ikki! Ikki, meu irmãozinho, eu tentei ser homem, mas não consegui.
Aí agora eu sou esse viadão aqui, sabe? Cuecão de couro, au au. Ai, 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 ai. Vem cá, vem cá. Ai, o Shun fala assim, ai, Yoga, agora você é todo meu. Ai, ai. Eita, esse tá virando casa de família já, hein? Ok, esse, como que é? Bang. É Bang Jump? Não sei. Ah, vamos falar Abu Cake, pronto. Abu Cake, tá? Todo mundo já entende o que que é. Então, você vê, né? Olha como que é as coisas, hein? Uma Sodoma e Gomorra. Na verdade, não devia ser Cabelo Zodíaco. Devia ser outro nome esse anime. Oh, a banda de putaria. Ai, ai. Orfanato que nada. Isso era desculpa pro bordelzão. Bordel do Kido. Ei, Kido. Kido e seu bordel. Quem que era as concubinas? Vamos ver quem que era as concubinas, né? Ai, ai, ai. Abre a porta, Mariquinha.
Eu não abro, não.
Já que você não abre a porta, então pode, diamante! Essa adaptação fajuta. Fazer o quê? Eu não consigo imitar. É. Execução, Aurora! Pode, diamante! Preciso levar meu cosmo mais... Opa, tá levando demais. O que acontece na casa de Libra fica na casa de Libra? Vamos pensar da seguinte maneira, né? No mangá, o Shun, ele levanta um pouco, né? Levanta um pouco o Yoga de Cisne, né? E fica na posição sentada, né? E aquece ele, né? Aquece com o cosmos. E no anime, né, acho que tentaram economizar um pouco de animação, né, e fizeram, vamos deixar o Yoga deitado mesmo, né, já que... Por que que eu vou ter que fazer quadros pra que o Shun levante ele pra poder aquecer? Faz deitado já, né, faz deitado. Então, mas... Se for parar pra pensar... o que aconteceu na Casa de Libra fica na Casa de Libra, mas também, se você for pra parar pra pensar também relacionado ao irmão do Seiya... Você falou que a... Esqueci o nome da mocinha que você acabou de falar, mas eu acho que não é não, sabe o que que é? Porque se você for ver pelo temperamento do Seiya, ele é parecido com a da Lucy do Guerreiras Mágicas de Heart, sabe? Tem um temperamento igualzinho dela. Ai, ai. Mas vamos misturar os animes aí.
Ué, vai ver, né? Essa daí das Guerreiras Mágicas também é filha do Mitsumasa Kido, né? Esse velho teve uns 100 filhos por aí. E pelo que a gente sabe, esses são só os filhos homens, né? Filha mulher, então, que ele deve ter por aí. Ô, louco, hein?
Pô, cara, mas vou falar que eu sou o maior fã de Guerreiras Mágicas de Rei Arte, cara. Assim como de Sailor Moon, assim como Tokyo Miau Miau, Chobits. Vamos mudar de assunto, então.
Incrível! Me dê sua força, Pegasus! Meteoro! Tipo, nasci!
Mas o quê?
Vida de cavaleiro é foda, né? Os caras salvam a Atena, salvam o mundo, salvam de maremoto, salvam de terremoto, salvam não sei do que, batalha contra deuses, e no final tem filho, e aí ficam lá se preocupando porque o fulano de tal não dá conta por causa do trabalho, porque o trabalho é complicado, porque o trabalho é isso. Poxa vida, os caras salvam o mundo e não são reconhecidos. Essa é a verdadeira, não sei, não tenho palavras. Poxa vida, coitado. Fazer o quê, né? Não sei porquê, né? Todo super-herói é só alguns, né? É só alguns, tipo o Homem de Ferro lá, que é, e o Pantera Negra, que são os milionários lá. O restante é tudo pau-mandado.
Ô Hugo, você que é mais fã de Cavaleiro, me confirma uma coisa: é verdade que Shun foi o único que casou depois nessas sagas finais, quando eles se tornam Cavaleiros de Ouro, ou eu tô enganado?
Cara, isso é até engraçado. Ao que dá a entender, o único que realmente se casou, e até na série clássica chegou a ter filho adotivo, foi o Shiryu, com a Shun-Rei, que adotou um moleque, o Shoryu. O Shun, ele só virou, no episódio G, ele virou médico, e o Yoga, ele também adotou uma filha. Mas o foda é que a filha, enquanto ela chama o Yoga de papai, já que o Shun ajuda muito o Yoga a cuidar da menina, já que ele o Yoga também trabalha, a menina começa a chamar o Shun de mamãe.
Agora já tá explicado por que o Shiryu é pai de adotivos, porque ele não conseguiu enxergar o buraco.
Pra enxergar o buraco é ótimo. Pra terminar, pelo menos essa parte falando de Cavaleiros do Zodíaco, alguém pode, pelo amor de Deus, fazer uma linha de tempo de Cavaleiros do Zodíaco que faça sentido? Um resumo simples, cara. Não precisa ser uma hora de gravação, não. Só o básico do básico é pra tentar entender a série, que eu confesso que eu parei de assistir na saga de Hades.
Eu não tenho ideia do Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Porque é tanto animação, mas tanta animação, que você não sabe qual é a ordem cronológica. Você não tem ideia. Lógico, é só um fanático pelo Cavaleiros do Zodíaco que sabe a ordem cronológica, mas eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, Zodíaco até um determinado espaço de série ou arco, essas coisas. Chega uma hora que você não tem ideia. Tem hora que você não sabe. Se você vai acompanhar o anime, vai acompanhar o mangá, que o mangá é isso, que o mangá é aquilo, que o anime é isso, que o anime é aquilo, sabe, né? Tanta informação do anime ou do mangá que você não sabe onde que você vai começar e onde que você vai terminar.
Aí, pra quem estiver curioso pela confusíssima linha dos Cavaleiros Zodíaco, vai aqui um post onde eu tento montar essa linha do tempo. Realmente, eu admito, mesmo sendo fanático, essa daí deu muito trabalho pra fazer. Bem, sobre a linha do tempo de Cavaleiros Zodíaco, teríamos, primeiro de tudo, o Lost Canvas, que mostraria a última guerra santa contra Hades, que ocorreu lá no século XVIII. 240 e poucos anos antes da série clássica. O problema é que depois disso veio Next Dimension, que é uma continuação oficial da série, que mostra os Cavaleiros de Bronze voltando para a guerra, última guerra santa contra Hades, que deveria ser em Lost Canvas, onde eles vão tentar destruir a espada de Hades, pra ir pedir que essa espada venha pro início de conversa e se enfiada no peito do Seiya pra matar ele. Ou seja, eles estão querendo mudar o passado pra salvar a vida daquele puto, em vez de deixá-la morrer. No meio disso, da série clássica, teríamos outras séries fillers, por assim dizer. Teríamos a primeira série lá do episódio G, que se passa depois do Saga tentar matar a Saori, e antes da série clássica em si, que mostraria os Cavaleiros de Ouro enfrentando os Titãs. Teríamos também Santia Show, que se passa logo depois da Saga do Santuário e antes da Saga de Poseidon, quando os Cavaleiros de Bronze estavam em coma E as meninas têm que se unir pra enfrentar a deusa da discórdia, a Ares. Temos um outro filler do anime que se passa durante a saga de Hades, a fase Elysius, mais especificamente depois dos Cavaleiros de Ouro se sacrificarem no Muro das Lamentações, do Sofgold, em que eles vão pra Asgard enfrentar o Loki. E no final a série acaba um pouco antes do Poseidon enviar as armaduras de ouro pros Cavaleiros de Bronze terem elas destruídas. Também tem um spin-off lá, o Kurumada Suidoki, que Hero of Heroes, que mostra meio que um encontrão dos personagens da série, que é totalmente fora da cronologia. Mas que se fosse pra encaixar, eu acho que deve se passar depois de Next Dimension também. Já que o Seiya ainda não tá fudido com a espada de Hades, e Yoga não tá cego de um olho, mesmo tendo já reencontrado o Isaac de Kraken lá, do ataque de Poseidon. Depois disso, teríamos Seiya Ômega, mas isso não faz parte da minha cronologia, não deve fazer parte da cronologia de ninguém, aquilo é uma bosta. Então vamos considerar que depois disso temos o episódio G-Assassin, que se passaria tecnicamente no nosso presente, né? A série original se passa nos anos de 1990 e essa se passa em 2015, que mostra já os cavaleiros adultos vivendo suas vidas aí, normais. Eu acho que basicamente é isso. Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, lê o post que eu fiz, que vai estar no link do podcast, que vai estar explicando bem melhor tudo. Faça elevar o
cosmo no seu coração. O Cabelo Zodíaco não foi produzido por Hironobu Sakaguchi. Se fosse produzido por Hironobu Sakaguchi, pô, nós teríamos o melhor jogo de RPG que a gente, né? Pô, envolve toda aquela trama lá de proteger a Atena, os cavaleiros, não sei o que. Imagine um jogão desse de RPG feito pelo Hironobu Sakaguchi. Agora, eu não vou falar quem é Hironobu Sakaguchi, né? Hironobu Sakaguchi. Não vou falar. Dá uma pesquisada aí pra você ver quem é o cara, né?
Seria meio que um RPG de God of War. Só que com você e os seus outros amiguinhos viados, amigos cavaleiros, matando lá os deuses do Olimpo, deuses nórdicos, egípcios, sei lá, o caralho a quatro. Não seria ruim. Seria melhor que os roteiros do Kurumada, com certeza. Qualquer um faria um roteiro melhor. Mas enfim, né? Cara, ele pode até não ter feito nenhum jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, mas pelo visto se inspiraram muito nele no último filme. Parece bastante Final Fantasy.
Cara, eu confesso que isso me incomodou tanto no novo filme do Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas eu acho que é um erro recorrente, né? Quando você quer fazer alguma coisa em 3D, ou CGI, ou sei lá, esses novos videogames, eles pisam muito no pé do Final Fantasy, né? Querem fazer algo muito parecido com Final Fantasy, que nada contra, mas eu acho que Cavaleiros do Zodíaco, ele tem sua própria imagem. Poderia ser algo mais anime, como Dragon Ball. Os filmes de Dragon Ball são, os gráficos lembram muito a estética do próprio Dragon Ball.
O anime tem sua própria estética, né? Tanto que, assim, tanto o anime quanto os filmes do Dragon Ball foram todos o criador do Dragon Ball lá, o Akira Toriyama, que faz os designs dos personagens, justamente pra ficar assim parecido, né?
Eu acho que essa premissa de qualidade gráfica, essas coisas, né? Tem que seguir tal jogo, porque o jogo é o suprassumo da qualidade gráfica, essas coisas, né? Isso é, acho que é mais que um objetivo, né? Já que eles precisam chegar a esse patamar pra dizer, agora nós somos próximos ao Final Fantasy. Mas eu acho também que se você disse que o jogo tem que ser mais relacionado ao lado anime, que nem no Dragon Ball, por exemplo, então tá bom, então vamos pegar então o Cavaleiro Zodíaco feito pelo Super Nintendo e Mega Drive, né? Aí nós temos nosso Dragon Ball de anime, quer dizer, nosso Cavaleiro Zodíaco de anime. Ai, ai. Mas fazer o quê? Isso é só nostalgia.
Cara, eu pensava que só existia só aquela versão de Nintendo. Eu não sabia que tinha só outra versão não, Miguel. Valeu. Agora, vem cá, vocês estão mais inteirados. Vai ter mais alguns animes de Cavaleiros do Zodíaco? Que eu tô meio perdido, cara. Olha, eu vou te falar que realmente eu só assisti Cavaleiros quando passava na TV aberta, cara. E a saga de Hades. Assisti alguns os primeiros ovos, mas fora isso, cara, eu sou completamente um prego. Tem um problema nessas sagas grandes de anime, né? Tipo Dragon Ball, tipo One Piece, tipo Bleach, tipo Naruto. Que é o seguinte, eles começam assim com a pegada e depois chega uma hora que eles ultrapassam o mangá. Então, o que é que tem que fazer? Fazer uma coisa, eles têm que improvisar. E aí esse negócio fica muito estranho. E sem falar que eles sempre modificam alguma coisa do anime pro mangá. O que é até legal, né? Você vê uma coisa assim diferente. Mas, eu sei lá, cara. Eu não tenho muito saco assim pra assistir animes grandes, não. Eu prefiro assim animes pequenos, assim, animes que tem no máximo assim, 30 capítulos que eu assista, pá, acho legal. E se tiver mais outra alguma coisa depois, beleza, cara. Pare, please, e bola pra frente.
Essas mudanças aí do mangá pro anime, às vezes elas até são legais. Tipo o fato de que no anime, os 100 órfãos que o Kido manda pra se fuderem ao redor do mundo não serem todos os filhos bastardos dele. Isso é legal. Mas acho que o problema do Cavaleiros do Zodíaco não é nem tanto isso. Porque no mangá, a série oficial, ela só teve uns 30 capítulos, no máximo. Quer dizer, uns 30 volumes. Tivemos uns 20 da série clássica, 20, 30, mais os 10 de Next Dimension que já saíram até agora. O problema é que saiu uma porrada de Tainin mesmo, uma porrada desses fillers em mangá, filler em mangá. Não é nem que a série é tão comprida, o problema é que tem muita história fora da história dessas coisas, aí fica foda.
Se a gente recebe críticas, comentários, a gente não falou tal assunto, não comentou tal coisa, a gente vai descobrir quando nossos ouvintes vão falar, vão escrever, né? Então, peço para que deixe um like, compartilha e se inscreva no canal. Volto depois.